a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício e tô aqui com a Manu.
Oi, Manu. Gente.
Oi, Manu.
Oi, gente.
E aí, Manu, tudo bem?
Tudo bem, me adiantei um pouco.
Você adiantou um pouco, você tá de aniversário ontem.
Exatamente.
Parabéns.
Muito obrigada.
Mandem amor pra Manu lá em @ Tibico Altair. Várias redes sociais diferentes.
Exatamente.
Hoje a gente vai conversar sobre a compra do Alasca, certo?
Famosa compra do Alasca.
Pra quem não sabe...
Quem não ama, né?
Quem não ama a compra do Alasca? Acho que muita gente. Bem, vamos descobrir hoje. Mas assim, pra quem não sabe, o Alasca não era dos Estados Unidos até 1867, quando os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, do Império Russo.
Sim, tu vê, né? Teve até alguma dignidade.
Como assim?
Oh, um território que não era dos Estados Unidos e ele comprou e não foi lá e massacrou as pessoas e se adonou.
Bom ponto. Pra tu ver a diferença entre negociar com nações de povos originários e negociar com nações europeias, asiáticas, etc. Quer dizer, bom, vocês entenderam. Pra quem não sabe, Tibico Altair é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra tentar se divertir, e aí às vezes a gente consegue, e quando a gente consegue, você que tá ouvindo talvez se divirta também ouvindo a gente se divertir.
Famoso, né?
Em linhas muito gerais é isso, certo? E aí a gente tem um episódio inédito toda quarta-feira, às 10 horas, em www.radioarmazém.net, certo?
Toda quarta, menos as que não tem.
Toda quarta, exceto algumas. Mas a maioria tem.
É, a maioria tem.
Na verdade, assim, ó, vai... Quase todas.
É.
E aí, se você sintonizar na Rádio Armazém por volta das 6 horas, tu ouve toda a propaganda... Toda a programação noturna da Rádio Armazém. Às 6 horas começa a Mercearia. Às 7 horas toca o Tinha Que Ser Mulher. Às 10 horas da noite toca o Rádio Caos. Aí, às 8 horas da noite toca a Rádio Caos. Às 10 horas tem Tibico Altair. Às 23, pra quem não ouviu Mercearia às 18, tem Mercearia de novo.
A famosa, linda programação de quarta-feira à noite.
Mas linda é apelido.
Nossos coleguinhas de noite.
Nossos colegas de Rádio Armazém. Um abraço pra todo mundo aí que tá na Rádio Armazém. Excepcionalmente pra quem tá na Rádio Armazém na quarta. Um abraço, dois abraços pra quem tá na Rádio Armazém.
Exatamente.
Na quarta-feira.
Um abraço e um high five.
Um abraço e um high five. Perfeito. Em 1867, os Estados Unidos compraram, e é engraçado porque, tipo, o compraram na Wikipédia tá em negrito. Por causa que normalmente eles botam em negrito o título do artigo, né? Ao invés de escrever a compra do Alasca foi, eles já começam com a história. Em 1867, os Estados Unidos compraram o território do Alasca, que antes era do Império Russo. A operação foi conduzida pelo secretário de Estado norte-americano, William H. Seward. Operação. Certo?
Ok.
À época, a transação foi considerada absurda e era referida como a loucura de Seward.
Eu diria que ainda parece meio absurdo hoje, né? Mas tá.
Não, cara, é que se tu for parar pra pensar depois de toda a história que os Estados Unidos teve com a Rússia...
Parece absurdo pra um estadunidense pensando que tá comprando aquele pedaço de terra
pedaço de merda,
né?
Um pedaço de nada.
É, tudo assim. Gelado, mas tá.
Não, duas coisas. Primeiro, toda a história que os Estados Unidos teve com a Rússia e o Alasca tem muito petróleo. E era uma coisa que ele também não sabia na época, né?
E se tem uma coisa que os Estados Unidos gostam, é de um pedacinho de terra que tem petróleo. Oh. Ah, se eles gostam.
A verdade é a seguinte, se o Alasca fosse da Rússia, contrafactual, né? Se o Alasca fosse da Rússia até hoje, muito provavelmente a Guerra Fria teria estourado, inclusive por causa dessa diferença de petróleo, tá ligado?
Nossa senhora!
Os russos teriam tomado conta daquela, teriam colonizado muito bem aquela área. Provavelmente, né? Tipo, teriam mandado muita gente pra aquela área pra pegar petróleo e coisa arada e teria dado um BOzinho.
E os Estados Unidos tinha que ficar com o olho piscando, assim, o quê? Tem alguém que tem petróleo e eu não mando nesse lugar? eu posso destruir isso com a democracia de lá? Posso?
À época, a transação foi considerada absurda e era referida como a loucura de Seward. O território comprado, com área aproximada de 1.600.000 quilômetros quadrados, ou 600...
Pedacinho de terra.
Vamos ver no The True Size Of, qual que é a comparação. Pra quem não sabe, tem esse site incrível chamado The True Size Of, que tu pega um país, por exemplo, e tu coloca ele por cima do outro e aí tu consegue ver o tamanho real daquela região, tá ligado? Uhum. Será que eu consigo colocar Alasca aqui?
O Alasca cabe aonde?
O Alasca, comparado com o Brasil...
Cabe em Minas Gerais?
Provavelmente sim, vamos ver, calma aí. Já vai, já venho com a
cabe no Rio Grande do Sul, será o Alasca?
Aqui o Alasca, certo?
E o Alasca fica muito no norte, né? Então ele vai
muito
diminuindo, ele vai diminuindo muito, é bizarro.
Conta aí pra quem tá nos vendo. Ó, o Alasca não é pouca coisa,
não,
cara.
O Alasca é bem...
Olha só, São Paulo e Minas Gerais... São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro cabem inteiros dentro da Alasca.
E sobra
pedaço.
E ainda pega um pedaço do Paraná, Santa Catarina e aquele estado que ninguém lembra que existe, mas existe, chamado Espírito Santo.
Isso, pega um pedacinho. Vamos ver, o Alasca é maior que o Amazonas, o Alasca é maior que qualquer estado do Brasil.
O Alasca é grande.
É grande.
Não por muito tempo, né?
Dá quase o Nordeste inteiro também.
Porque no ritmo que tá o aquecimento global, em uns 6 meses vai ser o tamanho de Santa Catarina, mais ou menos.
Pelo contrário, cara, o Alasca não é geleira. No ritmo que tá o aquecimento global, isso é uma coisa muito doida sobre aquecimento global que eu andei vendo sobre.
Que o Alasca vai virar uma floresta tropical.
Exato, o Alasca vai, na verdade, ficar populável e provavelmente super produtivo e, tipo, super agriculturável, tá ligado? Tipo, no futuro, Sibéria, Alasca, todos esses lugares assim vão ser mega agriculturável. E por enquanto eles são só gelo, tá ligado? Mas é isso, velho. Um pedaço de terra bastante
Alasca
interessante.
O Alasca é tipo uma comida congelada do mundo.
Isso, perfeito. O Alasca é uma comida congelada. Daqui a pouco, quando descongelarem, eu vou poder comer ele. Só que aí quando
mas
descongela...
lembrando que vai ser uma merda como toda comida congelada.
Só que tu não descongela só o Alasca. Tu descongela a geladeira inteira e ele, tipo... E as outras coisas estragam.
É. E fica tudo meio cheio d'água.
Isso.
E tu não tem pra onde escoar.
É, tipo, tu não consegue tirar a gaveta e botar ela fora.
Não.
Tipo, tu fica tudo fodido, tudo molhado na água. Ai, ai. O Império Russo estava em dificuldades financeiras, em vias de perder o território do Alasca sem compensação em algum futuro conflito. Sobretudo para o seu rival na época, o Império Britânico, que detinha o vizinho Canadá, certo? Quando é que foi a independência do Canadá? Por causa que, assim, o Canadá era britânico, certo?
Eu não sei, mas eu sei que eles ainda têm rainha.
Aqui, ó, o Canadá é independente, somos independentes. Sem querer questionar a independência do Canadá, mas eles ainda são da Commonwealth, né? É Commonwealth que chama. Quando eles são
pagam um pau pra rainha.
É, quando eles pagam um pau pra
rainha. Rainha, rei, agora é rei. Não, todo mundo sabe que a rainha é pra sempre.
É a rainha, porra, azar. O Alasca tornou-se independente do Reino Unido em 3 etapas, na verdade, pra ser exato. Porque teve o Ato da América do Norte Britânica, que foi uma lei que criou o domínio do Canadá e começou essa independência em 1867. Só que aí depois teve um negócio chamado Estatuto de Westminster, certo? Que estabeleceu o status de igual pro Canadá. Na Commonwealth, entendeu? Tipo, de 67 até 1931, que é o Estatuto de Westminster, o Canadá era meio que, tipo assim, ainda era Reino Unido. Independente, mas Reino Unido, entendeu? Não era mais uma colônia, mas ainda era Reino Unido. Era tipo uma Escócia, assim, saca?
Era meio café com leite.
Isso. Não. Assim, era uma Escócia, pô. É uma outra nação dentro do Reino Unido.
É, mas que a Inglaterra diz não, aí eles estão.
É, meio que isso. E aí veio o Canada Act... que terminou virtualmente todos os laços legislativos entre Reino Unido e Canadá, foi só em 1982. Então pensem que, tipo assim,
esse
até 1982...
Não se leva a sério.
Impressionante,
mesmo,
né? Velho. Até 1982, os caras não tiveram uma guerra de secessão, cara. Eles não tiveram uma guerra... Deixa eu ver, teve ou não teve? Pergunta. O Canadá, tipo assim, o Canadá, com educados como são, eles pediram pro Reino Unido se eles podiam, por favor, ser independentes, tá ligado? Ai, ai.
E pros Estados Unidos não, pro Reino Unido.
Isso, desculpa.
E estranhamente o Reino Unido disse tá.
É, tá, mas vamos devagar. É, mas é isso, eu tô pesquisando aqui, vamos lá, né, tô aqui na Wikipédia, eles tiveram guerra com os Estados Unidos, certo? Quando eles, por exemplo, quando os Estados Unidos pediu a independência, etc, o Canadá entrou na guerra no lado da Inglaterra, entendeu? Então eles tiveram essa guerra, por exemplo, mas guerra de secessão não, pô. Guerra de independência eles não tiveram. Eles tiveram essa independência em partes, assim, aos poucos.
Eles tiveram essa independência, tipo... Ah, a gente pode ser independente. Aí o Reino Unido disse, você é Escócia? Não. Ah, então tá, pode.
O que não pode é a Escócia ser independente. E aí o que acontece é o seguinte, o Canadá tinha bastante influência do Império Britânico e os russos e os britânicos estavam, tipo, meio que em rusgas. E aí a Rússia tava com medo do Canadá invadir o Alasca, na porrada, entendeu? E além disso, eles estavam com problemas financeiros. Então tava tudo pronto pra defender, pra vender o Canadá pra alguém que tivesse condições militares melhores de manter aquilo e relações com a Inglaterra melhores do que eles.
Ah, é um pedaço de gelo lá, dá muito trabalho pra manter. Se alguém quiser, aí vende.
É, tipo assim, é tipo assim, os russos
mandam. Inglaterra vai pegar ainda mesmo?
É. Basicamente é isso. Então, o Império Britânico detinha o vizinho Canadá, cuja possante Royal Navy, poderia facilmente tomar o controle das costas de defesa difícil para a Rússia. O czar Alexandre II decidiu, então, vender o território para os Estados Unidos e encarregou o seu embaixador, o barão Eduardo de Soetewick, de abrir as negociações com o secretário de Estado William H. Seward, de quem era amigo, no início de março de 1867. Tá, então, o barão Eduardo de Soetewick e o secretário de Estado William Seward eram amigos. Eles basicamente tipo, eram amigos negociando uma terra de segunda mão. Tipo assim, eu tenho um sobrando lá, tu quer também? Basicamente é isso. Eles estavam dialogando.
Pia, tem um negócio bom pra ti.
Tem um negócio bom pra tu investir.
Esse aqui é barbada.
As negociações concluíram-se após discussões que duraram uma noite inteira. Cara, uma noite
inteira. Nossa, uma noite inteira de negociação. Por um pedaço de terra gigantesco. Aí...
As negociações concluíram-se após discussões que duraram uma noite inteira. E a assinatura do tratado foi feita às 4 horas da manhã do dia 30 de março. Cara, os malucos assinaram o bagulho às 4 da manhã.
Fuso horário, né? Quem se importa?
Com um preço de compra de 7 milhões e 200 mil dólares americanos. Isso é bem interessante, cara. Equivalente a cerca de 1,670 bilhão de dólares a preços de 2006, essa correção monetária que já precisa ser corrigida de novo. A opinião pública americana foi muitíssimo desfavorável a essa compra, como indica um historiador, e as críticas foram numerosas. Aí tem um parágrafo gigantesco em inglês aqui na Wikipedia que eu não vou ler porque eu não quero.
Isso, essa correção do dólar me fez pensar, às vezes, tipo, eu olho bastante anúncio antigo, assim, tal coisa de referência de arte antiga. E aí, esses tempos eu tava vendo, era um anúncio publicitário de uma loja de roupas de luxo, assim. Se eu não me engano, era nos anos 20, eu acho. E aí, tipo, tinha assim, roupas por um centavo. E era de luxo. E era um centavo.
Ué?
E aí, tipo, sei lá, era calcinha de luxo por um centavo, sabe?
Uhum.
E eu fico pensando, ok, isso significa que era caro, porque é um anúncio de luxo. De um produto de luxo.
Uhum.
Como que eles compravam as outras coisas, então? Ela tinha um valor menor que centavo? Eu acho que não, né? As pessoas eram tão miserável, que elas não compravam calcinha.
Podia ter fração de centavo? Ou tu tinha que juntar vários produtos pra dar um centavo, talvez? Pode ser isso?
Talvez, mas...
Ou era uma promoção, ou não era tão de luxo. Talvez não fosse tão de luxo.
Não, mas parecia, pelo contexto do anúncio, eu não sei, né?
Mas também
eu
não se comprava muito aquilo. Calcinha, mesmo. Tem esse...
Não, mas é só um exemplo de, tipo, como pode uma coisa de luxo e ela custava a menor unidade possível da moeda,
entende?
Sim. E aí, mas depois eu fiquei pensando, não, as pessoas só viviam a moda louca miseravelmente, passando fome, produzindo maleporcamente. Tipo, as pessoas literalmente perdiam os dentes de tão mal alimentada que estavam nessa época, entendeu?
Sim.
Então...
Ah, cara, eu tô tentando achar uma outra fonte pra essa quantidade de dinheiro aqui, porque eu tô achando estranho, porque isso é muito pouco, cara. Mesmo 1 bilhão e pouco é muito pouco. Tipo assim, o...
Tem
milionário hoje que poderia comprar 100 vezes o Alasca, tá ligado?
Não, mas Maurício, isso aí era quando tinha menos dinheiro no mundo. Isso daí era o tempo que com 14 reais tu ia no mercado e enchia o carrinho.
Cara, um bom ponto. Quase não tinha dinheiro no mundo. Aqui tem um cálculo muito interessante.
Comprava o mercado com 14 reais nessa
época. Pra comparar com calcinhas de luxo, certo? O Alasca foi vendido por 2 centavos por acre de terra. Significa que eu vou cortar a arte de terra essa... duas calcinhas.
É.
Foda.
Ou seja, a calcinha era cara.
Calcinha era cara. Nossa, velho, isso é verdade, cara. Realmente, isso realmente foi muito, muito barato, esse aqui. O, basicamente, pensa, a Rússia deu pros Estados Unidos.
Mas é que também a Inglaterra ia pegar mesmo, vendo só de birra, eu vendo. E agora a Inglaterra vai querer pegar? Então, se parar pra pensar, tem um pensamento aí.
Tem, claro que tem um pensamento. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Só que assim, ó, cara, eu fiquei chocado com isso, porque 1,6 bilhão, velho, tem bilionário que hoje em dia compraria 100 vezes o Alasca, cara. Tipo, uma pessoa hoje em dia.
É, mas é que o que é absurdo daí, no caso, não é que...
Exato, não é o preço do Alasca, é relativo ao contexto.
É um sujeito ter tanto dinheiro assim, né?
Sim, isso é chocante, velho. Ai,
enquanto
ai.
Continua existindo no mundo sujeitos que não têm um centavo, literalmente.
E sim. Ponto de vista de Washington. A compra foi, à época, vista como ridícula, considerada como a loucura de Seward, a geleira de Seward, o jardim de ursos polares de Andrew Johnson, pois considerava-se temerário gastar uma tal quantia por uma região remota. A galera ainda achava muito dinheiro.
Exatamente.
O tratado foi apoiado pelo secretário de Estado Seward, partidário de longa data da expansão, e pelo presidente do Comitê do Senado, Charles Sumner. Seus argumentos eram que os interesses estratégicos da nação obrigavam a assinatura desse tratado. A Rússia tinha sido um aliado de valor durante a Guerra de Secessão, enquanto o Reino Unido tinha sido quase um inimigo. Parecia, então, normal ajudar a Rússia e desconcertar os britânicos. Havia ainda a questão do território adjacente ser ainda a colônia britânica, o atual Canadá. Ah, tá. Tipo assim, os Estados Unidos fizeram esse acordo. Os Estados Unidos também não tinham tanto interesse assim na terra. Mas era tipo, na amizade, vamos resolver esse problema aqui. Traga essa terra pra cá, não, porque a Rússia e os Estados Unidos eram parceiros contra a Inglaterra.
É uma coisa assim, meio, a Rússia chega e diz, ô Pia, tem um negócio bom pra ti aí, de barbada, assim, de pra te levar. Ah, mas eu não quero. Ah, mas a Inglaterra quer? Ah, então eu quero. Me dá.
Exatamente isso. A Inglaterra tá querendo, daqui a pouco eles vão pegar. E outra é tipo assim, pô, mas tô passando fome aqui, mano. Tipo, por favor, compra um meu negocinho aqui.
Tô passando fome aqui. Como se os czares da Rússia se importassem com o povo passando fome. KKKKKKK.
Ai, ai. Cadê? Me perdi.
Ai, ai. Pobre inocência achar que um czar se importava com o povo passando fome.
Parecia então normal ajudar a Rússia a desconcertar os britânicos, etc. Ok. A compra, disse o editor do New York Herald, era um modo do czar fazer entender ao Reino Unido e à França que não tinham, aspas, atividades no continente norte-americano, fecha aspas. Aspas. Em resumo, era uma manobra de flanco, fecha aspas, sobre o Canadá. Como disse o New York Tribune. Uma manobra de flanco. Tem um artigo da Wikipedia que fala o que é uma manobra de flanco. A manobra de flanco é uma tática militar ofensiva que visa contornar as alas das posições inimigas, atacando seus flancos, lados ou a sua retaguarda. Ah, tá. Tipo assim, era uma maneira de sinalizar que eles não iriam atacar a Inglaterra pelo Canadá. Entende? Tipo, sinalizar que o Alasca não era uma manobra de flanco. Entende? Eles estavam, tipo, se defendendo. A Rússia estava se defendendo, estava dando pra trás. A Rússia estava, tipo, sendo menos agressiva. Uhum. A Rússia estava dizendo assim, olha, eu tenho essa terra aqui, mas eu não pretendo usar ela. Eu, tipo, entrego ela. Eu não vou usar o Alasca pra atacar o Canadá. Eu saio fora daqui.
Uhum.
Entendeu? Eu tô saindo fora daqui. Fica tranquilo, Inglaterra. Uhum. Eu tô dando pra trás, entendeu? Tipo assim, não me ataque em outras frentes, porque eu não vou fazer uma manobra de flanco.
Ah, é. Fica tranquilo, eu não vou atacar vocês aqui por essa terra. Eu tô dando pro louquinho dos Estados Unidos.
É. Mas aí é com eles, não é comigo, não, não
tá
me ataque.
Vendo, tá vendo essa faca aqui, bem afiada? Eu não vou usar ela, gente, fica de boas. Eu vou dar na mão do cachorro raivoso aqui, que é os Estados Unidos.
Tá,
fiquem tranquilos.
Não, mas é exatamente isso. A Rússia tinha todo um flanco a defender ali, tipo, da Europa Oriental, entendeu? A Rússia tinha todo aquele espaço ali pra defender. Então, se a Inglaterra quiser atacar a Rússia... Tipo, poderia... A Rússia... Se a Rússia...
Quem é que ia querer atacar pelo Alasca? Ô, Rússia, também... Não é à toa que caiu essa merda de czarismo, né?
Em breve, o mundo veria no Noroeste, aspas, um Cockney hostil ladeado por dois Yankees atentos. Um de cada lado. Ah, tá. Ok. Um Cockney... O que é um Cockney, exatamente? Um Cockney é um habitante da East End Londres. área composta pelos distritos de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, um Cockney é tipo um Yankee, só que da Inglaterra, tá bom? Yankee, pra quem não sabe, é tipo um estadunidense, só que...
Só que estadunidense. É. Só isso.
E John Bull seria levado a compreender que a única coisa que poderia fazer seria vender seus interesses ao brother Jonathan. Caralho, que jeito idiota de se escrever. Isso é um aspas, só pra avisar, tá? Tipo, esse um Cockney hostil, John Bull...
Como que os Jonas Brothers entraram nessa história? Como que a gente foi de 1800 e alguma coisa vender Alaska por pra duas calcinhas pra boy bands? Não entendi.
Basicamente, algum jornalista achou que seria engraçado ficar falando nesses termos. Foda. Em 9 de abril, Sumner fez um importante discurso para apoiar o tratado, cobrindo de modo exaustivo a história, o clima, a configuração natural, a população, os recursos, ou seja, as florestas, as minas, os prados, as pescas do Alasca. De modo erudito, citou testemunhos de geógrafos e navegadores, o Alexander von Humboldt, Joseph Billings, Yuri Lisiansky, Fyodor Littke e Otto von Hochzebue. Meu Deus, Portlock, James Cook, Mears e Ferdinand von Wrangel. Quando terminou, viu que, aspas, tinha feito um pouco mais que manter o equilíbrio da balança, fecha aspas. Continuou com, aspas, uma vez que a razão e testemunhos deste lado eram os mais fortes, em breve, disse Sumner, uma raça pragmática de intrépidos navegadores virão às suas costas, em todas as espécies de empresas, para negócios ou patriotismo. O comércio terá novos braços, o país novos defensores e a bandeira nacional novas mãos para a elevar bem alto, fecha aspas. Recordando o republicanismo estadunidense de todo o território, indicou que, aspas, reconhecereis que é melhor que tudo o que podereis receber, melhor que pilhas de peixes, areias de ouro, as melhores pastagens ou esplêndidos marfins. A nossa cidade não pode ser menos que o continente norte-americano comporta sobre todos os mares que o circundam. Isso aí, muito bom. O dia de Seward...
Puta,
dia...
aí o cara que gostava do Alasca, né?
É, o cara gostava. Se bem que talvez nunca tenha nem visitado, né? Mas o dia de Seward, dia de celebração da compra do Alasca pelos Estados Unidos, é o dia de homenagem a William Seward, feriado no Alasca, na última segunda-feira de março. Cara, tipo assim, ó, tem um rolê muito doido que é... depois os Estados Unidos eventualmente vão fazer várias campanhas para o Alasca ser ocupado.
Sim.
Tipo, para as pessoas irem para o Alasca e tal. Hoje eles pagam, tipo, um auxílio pra quem mora no Alasca. O governo
hoje eles têm uma política comunista pra fazer a pessoa viver no Alasca.
Tipo assim, se eu não me engano, uma parte do que o Alasca rende em petróleo, eles pagam pra toda a população do Alasca. Um negócio assim, que é uma medida bem legal, né? Convenhamos. E tinha uma época, eu gosto muito, o Jack London escreve bastante sobre a corrida do ouro no Alasca. No... O chamado... Chamado Selvagem. Ele fala sobre o bicho que o cachorro que corria, que fazia, tipo... Como é que é o nome daqueles trilhos, aqueles trenzinhos, aqueles...
Trenó?
Trenó. Uhum. Trenó. O cachorro que fazia trenó, tá ligado? Pros caras que pegavam ouro e outras coisas assim. E o Alasca parece ser um lugar muito doido, velho. Tipo, nessa época, assim, final do século XIX. Parece ser um lugar muito insano pra se viver, tipo... Basicamente, tu tinha muita promessa de ficar rico se tu se fudesse pra caralho.
Se tu não morrer congelado, tu fica rico.
É exatamente isso. Se tu não morrer
Mas
congelado,
é mais fácil morrer congelado.
Não, se tu não morrer congelado, atacado por um urso ou, tipo, atacado por rivais, tipo, de outras facções de garimpeiro, tá ligado? Porque é basicamente isso.
Mas é mais fácil morrer congelado.
Sim. O Senado dos Estados Unidos ratificou o tratado no dia 9 de abril de 1867, 37 votos a favor, 2 contra. Estima-se que o Alasca contava, na altura, com 2.500 russos ou mestiços e 8.000 aborígenes, total de mais de 10 mil habitantes sob o comando direto da Companhia Russa das Peles. Cerca de 50 mil esquimós viviam sob essa jurisdição. Tá, mas calma aí. Não, esse cálculo não faz o menor sentido. 2.500 russos, 8 mil aborígenes.
O famoso esquimó não é gente,
é,
né, Maurício?
Esquimó não é gente.
Tipo assim, o que faltou pra te ler isso aí?
Caralho, tipo assim, ó, 2.500 russos, 8 mil aborígenes, totalizando 10 mil habitantes. E aí 50 mil esquimós viviam sobre... O que é isso, velho? Esse cálculo que não tem nada a ver. Tá, mas vivia a gente lá. E pra quem não sabe, a Companhia Russa das Peles, também conhecida como Companhia Russo-Americana, não significa americana dos Estados Unidos, mas americana da Rússia, que é na América, ou seja, o que o Alasca era antes, foi uma companhia comercial semi-estatal fundada por Grigori Shelikov e Nikolai Razanov, financiada pelo czar Paulo, 1799. Eles tinham uma licença de 20 anos, renováveis, de monopólio do comércio de todas as posses russas da América do Norte, a América Russa. Existia um negócio chamado América Russa, velho. Incluindo as Ilhas Aleutas, que são as ilhas daquele rabo que o Alasca tem na direção da Rússia, sabe? Aquela maneira como, tipo, tu chega em Vladivostok, partindo da América do Norte. Os territórios até a latitude tal, e uma segunda licença de 1821 estendeu a concessão mais sul até o paralelo 51. Então eles exploravam tudo. Basicamente eles eram uma empresa semi-estatal que explorava tudo que a América do Norte e a América Russa poderia oferecer pra eles, certo? Não era pouca coisa. Conhecidas principalmente como Companhia Russa das Peles, porque, né, eles deviam principalmente fazer caça e venda de peles, etc e tal.
É, né?
E tinha 2.500 funcionários trabalhando na Alaska. Os europeus viviam em 23 povoações citas nas ilhas ou na costa, em pequenos postos. Havia 4 ou 5 russas que se encarregavam do recebimento e estocagem de peles trazidas pelos nativos e do reabastecimento de navios que vinham buscar a mercadoria. Beleza, eles, tipo, trabalhavam comercializando principalmente, né? Era um atravessador. Haviam duas vilas principais. A primeira, New Archangel, situada na Sitka, foi fundada em 1804. Com base para esse apoio do rentável negócio de peles de leão marinho. Meu Deus, pele de leão marinho. Tinha cerca
de... Isso soa tão errado hoje em dia. Eu Nossa, não sei velho. Na época, mas hoje em dia soa má.
Na época eu acho que não, hein? Cerca de 116 barracões que abrigavam 968 habitantes. E a segunda vila era St. Paul, na ilha Kotchak. 100 barracões, 283 habitantes, o centro da indústria de peles de foca. Velho, na moral.
Isso aí soa tão mal. É o próximo. E os barracões de pele de filhotinho fofo de foca é o pior.
Ai, ai. O nome Aleut Alaska foi escolhido pelos americanos. Aleut, que é isso? É o idioma da família esquimó Aleut, certo? A bandeira russa foi arriada e a americana hasteada e saudada por salvas de artilharia. O capitão Alexis Petcherov disse: General Rousseau, pela autoridade da sua majestade, o imperador da Rússia, transfira aos Estados Unidos da América o território do Alasca. Caralho, desculpa. Olha só, o capitão russo, certo? Falando em nome do imperador da Rússia, na sua fala, chamou o território de Alasca, que era o território, que era o nome que os Estados Unidos deram. Achei isso triste, cara. Assim, achei isso uma submissão, velho. Em retribuição, o general Lovell Rousseau aceitou o território. Óbvio, né? Eles tinham literalmente comprado, caralho.
Em retribuição?
Sério, na moral, o que é isso? Em retribuição, eu aceito. Numerosos fortes e fortins, construções de madeira foram cedidos aos americanos. As tropas ocuparam as casernas e o general Jefferson Davis estabeleceu sua residência na casa do governador.
Pega aí pra ti, tô indo lá.
É. A maior parte dos russos voltou a seu país, salvo alguns comerciantes e homens do clero. Caralho, imagina que massa seria, não foi o caso, mas imagina que viagem seria se o Alasca fosse católico, quer dizer, cristão ortodoxo.
É.
Tipo, se por algum motivo a população do Alasca tivesse essa influência ainda cultural forte da Rússia e eles fossem cristãos ortodoxos, tá ligado? Por alguma loucura, assim. O Alaska Day celebra a transferência formal do Alasca, 18 de outubro. Oh! Alaska Day!
Exatamente,
Alaska
hoje.
Day!
No caso, ontem, pra você que tá ouvindo.
Exato.
Hoje, que na verdade amanhã é pra nós, mas é hoje.
Isso. Foi 18 de outubro de 1867.
Famoso 18 de outubro.
Hoje em dia, o Alaska celebra o dia da compra, o Seward's Day, na última segunda de março. Não é hoje. Certo?
Ah, ei, vacilou, Alaska. Vacilou demais.
Então é isso, guriazinha. Esse é o Alaska. Tá? Agora, pra quem não sabe o que é o Alaska, ele é um dos 50 estados, o cara tem 50 estados. É o maior em extensão territorial dos Estados Unidos. Ele é maior que o Texas, maior que a Califórnia, maior que Montana, juntos. Certo? É o mais escassamente povoado, ou seja, o menos povoado dos 50 estados.
Tá
a densidade
bem?
Populacional é de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado. Menos habitantes que qualquer estado do americano, exceto Wyoming e Vermont, que são pequenos no meio do nada também, né?
E é o único estado que pode montar em um urso polar, ao invés de moto.
É sério?
Polar.
Tá mentindo.
É, com certeza é verdade.
Que
todo
ótimo.
Mundo sabe que urso polar são muito melhores que uma bisco quando tá na moto. Quer dizer, na neve.
Se o Alasca fosse um país, seria o 17º maior país do mundo em extensão territorial.
Olha, o Alasca não é pouca bosta.
Certo? E assim, ó, quantos habitantes tem? Deixa eu ver aqui.
3.
Para, pô. 733 mil. O Alasca tem 733 mil habitantes.
Contando os ursos polar ou não?
Não, sem contar os ursos polar, habitantes humanos. Cara, 733 mil. Se eles tivessem, tipo... Se eles são, tipo, 3, 4 Santa Maria, velho. Tipo assim, eles são Santa Maria... Santa Maria, Cruz Alta...
É o número de gente que morreu no Brasil na pandemia.
É o número de pessoas que morreram no Brasil na pandemia, o número de habitantes do Alasca,
morreu um Alasca inteiro.
Morreu um Alasca inteiro de gente no Brasil, cara. E eu fiquei chocado, eu achei que era mais gente. Não fecha nem 1 milhão, velho. É tipo meia Porto Alegre isso, eu acho. Não sei quantos habitantes tem em Porto Alegre. Habitantes Porto Alegre, deixa eu ver. Habitantes Porto Alegre. Porto Alegre é meia Porto Alegre. Porto Alegre tem 1.400.000 pessoas. Então é isso. O Alasca é meia Porto Alegre, vivendo no 14º maior país do mundo, que foi o que eles recebem uma renda aí por ser um país, uma região muito rica em petróleo, com muita exploração de petróleo.
E um urso polar. Quando tu entra na escola, tu ganha um urso
isso,
polar.
Isso, tu ganha um urso polar também. Infelizmente, eles pararam de dar foca em leão marinho por causa da escassez provocada pela caça de peles.
É que saiu meio de moda, né?
Primeiro ficou escasso, depois saiu de moda. Tenha isso em mente. Ai, ai. Muito boa noite, pessoal.
Boa noite.